É o melhor mix do Brasil, cafezinho já está no ar. Oi, Eric Clapton.
Olá, satisfação. É, começou mais uma semana. Uma salva de palmas para a semana.
Vamos vibrar na abundância.
Na abundância.
Oi, Bárbara Sacomori.
Oi, gente. Passei um bom final de semana na Serra. Ai, um beijo pro Parador Rambo.
Tu tava lá?
Tava.
Eu tava.
Por isso aquele cheiro terrível que ficou depois. Exato. De um chá, uma erva.
Muito chá, teve muito chá.
É que o orégano fede, né?
O orégano fede. É verdade.
Se falar, você não quer entrar pra tomar uma xícara de chá? E eu entrei.
Ah, entendi.
Mas foi muito bom mesmo. Parador Rambo, o melhor local. Um beijo. Público de graça pra eles. Parador Rambo.
Parador.
Olha, é pra se matar comendo.
Verdade,
o local é tão maravilhoso que é de levar a esposa e a amante. Ninguém vai brigar.
Juntas,
vai dar reconciliação, vai ser uma coisa linda,
elas
maravilhosa.
Elas vão se entender lá.
Elas vão se entender de tão maravilhoso.
Aí elas ficam juntas e tu vai.
Vira um trisal.
Isso.
Que lindo. Capuzinho.
Olá, seu maravilhoso. Passei fim de semana também, trabalhando bastante, graças a Deus.
Que lindo.
E no litoral.
Ah.
E tava gostoso o litoral, porque, cara, tava friozinho, tava gostosinho, mas tava um sol lindo, tava tempo aberto,
aí.
Uma lua cheia gigante, então...
Melhor clima que tem pra mim é esse, é o friozinho com
praia
céu limpo,
vazia.
É
bom pra ficar bem
bom.
Doente.
É, não, é um clima europeu,
né?
Eu botei assim.
É um clima europeu, né?
Tinha um foquezinho, assim, isso, na beira do mar ali.
Eu vou soltar os aplausos que tem barulho de chuva, né? Parece chuva, mas é aplauso, tá, gente? Ó, parece chuva.
É, um pouco
parece chuva.
Parece que tá chovendo.
Tá chovendo
no telhado.
Porque o nosso icônico, nosso maravilhoso, nosso...
Não, mas o Mauro não veio hoje.
Princeso.
Não é o Mauro que veio?
É. Não, é o Edu.
Ah, tá, também é.
Eduardo Mendonça. Ah, esteve de aniversário nesse final de semana, seu lindo!
Feliz aniversário!
Ele merece!
Parabéns pra você!
Respeito! Respeito!
Sem violência!
Sem violência! Fora, homens! Fora, homens!
Boa, boa, boa!
Parabéns, obrigado, obrigado, gente.
Não é pelos 20 centavos.
A gente chama, a gente chama.
Eu fiz 38 anos no dia 3, tá? Que era o sábado. No dia 4, eu já acordei doente. Com dor de garganta.
Doente,
com...
muito bom.
Não, e agora o plano de saúde vai ficando mais caro, né, meu?
Vai.
E eu sou o dono médico. Eu tô completando 3 semanas já.
É? É
aniversário de doença. Ai, que delícia, muito bom.
Sabe que eu gosto de cultivar algumas dores. Ela deixa ela aumentar até o ponto de eu ir no médico, entendeu?
Ah,
dores de verdade. Não é tipo dor de cotovelo.
E cria um carinho, né?
Tu cria um carinho por ela.
Isso é ser adulto.
Isso é ser adulto.
Claro.
É muito difícil quando tu passa de uma certa idade e você tem que marcar teu próprio médico.
Eu não marco.
E tem uma coisa que é... De tu ter uma dor também é legal por uns dias que tu fala pras pessoas, né? Pá, tô mal da garganta, tô mal. Do...
Puda, mas aqui não adianta. Aqui tu sabe que tu pode falar o quanto tu quiser. Ninguém vai falar assim, não, quem sabe tu fica em casa.
Não.
Não aconteceu comigo.
Uai, tadinha.
Eu tava me arrastando sem voz. Vocês lembram? Tu sinto que nem uma vaca?
Não,
ninguém me ofereceu pra ficar em casa.
Nós não temos esse poder também, né, Bárbara? Você sabe.
Eu tomei 4 gramas de paracetamol, né, mais ou menos, assim, excedi o limite de um mês em uma manhã pra poder vir.
Exato.
É, exatamente.
Viu um cogumelo, viu uns elefantes voando, viu umas coisas assim.
Cara, e vou te dizer, ganhei um presente do nosso chefe, Mauro Borba.
Conta.
Ganhei uma manta, não é essa aqui, né? Eu só não vim com essa, porque a outra é... A que eu ganhei é vermelho e branco. Aquela é mais distraída do que essa.
Eu gosto quando o Edu vem com aquela blusinha, com aquela mantinha, bem de puti.
Bem de
puti. Estilo de puti.
Essa
é tá mais linda do mundo. Essa é a mais linda que eu já vi.
O festival de cinema de Gramado.
Isso, exatamente.
E como presente, você vai trabalhar pouquinho hoje. A Bárbara disse que vai fazer as datas hoje.
Imagina, nunca falei.
Ela falou,
nunca faria.
Não, eu posso fazer. Eu nunca ia fugir desse compromisso. Só acho que eu vou estar. Talvez eu esteja com a voz um pouquinho ruim aos ouvidos de quem tá no seu carro hoje.
Tá,
que isso, o pessoal adora.
Tá gostoso, tá gostoso.
Pessoal
vamos fazer
gosta,
um jogalzinho.
O pessoal nunca gostou.
O pessoal adora.
Edu, eu leio um, você leu outro, já que você tá...
Não é pra tanto, eu consigo ler. Vamos lá.
A gente vai trilha pro GT.
Gente,
Edu falar com essa voz
hoje
gostosa.
Hoje é 5 de junho.
Só deixa eu Edu... gritar muito no meu momento gay, né? No minuto gay.
É, não, eu vou fazer um gay grave.
Hoje tu não vai ser tão gay.
Eu só esqueci de falar os patrocinadores.
Ah, não, é...
Eu juro que eu esqueci. Tem de versão, tem Bips. Uniodonto Porto Alegre. Cuidar é bom ter Uniodonto. É muito melhor.
Muito melhor. Muito melhor.
KTO.com. Onde?
Onde a diversão acontece.
Eu tô gostando mais. Medo de busca e apreensão do veículo?
Não
chame.
Não tenho mais. Chamei a Louro.
Negócios. Uma experiência gastronômica incrível. É na marca Hamburgueria. É uma verdadeira o quê de sabores, Eduardo Mendonça?
Explosão.
Nossa, eu vou ler.
Explode.
Explode.
Repum.
Ai, Repum.
Sabores.
Mobile Tech, o telefone dos seus sonhos você encontra na Mobile Tech com K. É com K.
Cara, eu vou ter que tomar um antidepressivo para minha
bebida. Ligou, autolocadora. É só escolher o seu destino e a gente reserva seu carro. Yeah, é assim, fácil assim. E Ave Serra, comer bem? Faz bem. Ave. Talvez não seja, talvez não seja ave de ave, Maria, mas ave de
mas é muito mais legal
pássaro, né? Isso. Eu também prefiro, mas enfim. Ave Serra, muito bem.
Muito bem. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e Dia da Ecologia. Tudo no mesmo dia, concentraram.
Parabéns.
Olha, dos temas que mais movimentou os desenhos da TV Cultura.
É verdade.
É mesmo.
Eu detestava, sabia?
Não, e
eu Jugumafu, essas coisas de ecologia. Eu queria ver robô gigante.
Eu também.
Um grande beijo pro Capitão Planeta. Que é o maior ativista da TV. Ah, né?
Mas esse fez certo, porque tinha muita lutinha, tinha muita coisa.
mas os robôs gigantes, eles eram interessantes. Mas eles também eram um pouco ecológicos, né?
Porque era reciclado? Tu acha metal?
Não, porque eles não lutavam no meio da natureza, né? Eles lutavam geralmente num troço que era tipo assim, numa pedreira.
Na cidade!
Mas a cidade é um protesto.
Claro,
o acúmulo
das construtoras,
as empreiteiras.
E deles sair fumaça no escapamento atrás, que geralmente era um carro.
Isso.
E eles fumavam cigarrinho e jogavam na natureza. Eu me lembro muito bem.
Tu já viu algum robô?
Dava aquela explosão. Aquela explosão.
Não, tinha robô. O robô não fazia isso, era só ser humano que fazia isso.
Não. Você roubou mesmo?
Não, Transformer. Nós estamos falando do caso de Power Rangers.
Robôs que jogavam gigantes.
São dois robôs gigantes diferentes, mas
e todo mundo sabe que eles não pisavam em cidades, eles pisavam em maquetes.
Isso aí.
Aí já é. Eu gosto de entrar no mundinho.
Tudo feito.
Se eles estão me dizendo que é um robô gigante prédio, pra mim é um robô gigante prédio. Eu não entro nessa aí de ver que é maquete, não.
É, não dava pra ver as caixinhas de.
Até porque aquele ferro meio borracha assim que dobrava era meio estranho quando eles lutavam.
É verdade.
Bom, tudo bem. Parabéns pro meio ambiente pra ecologia.
Parabéns, mas naquelas, né? Que a gente tá fazendo ele sofrer bastante. Pá, ninguém gosta de TV Cultura, cara. Vamos falar.
Nossa, desenho negativo.
Eu quero sangue, cara. O Zodíaco, o Shiryu furando os próprios olhos. Ele metendo o dedão pra sair do sangue.
O Shiryu é meio tóxico.
O Shiryu é tóxico. Eu adorava ver.
Mas Castelo Rá-Tim-Bum ensinava e era legal.
E aí,
o Bikman era legal demais.
O Bikman era legal.
O Bikman eu gostava.
Mas era
coisa de rato. Lembra? Gigante.
Foi drogado, tinha um rato.
Não, gigante. O rato era gigante.
O Lester que já é falecido, né?
Sim,
overdose, né?
Não.
Foi no nariz gigante, mas como é que era ranho. E eu fiz ranho em casa. Foi bem legal. Eu fazia vidro pra aquela cabeça dos outros também.
Vocês já tentaram rasgar a lista telefônica?
Não.
Ele rasgava, ensinava a rasgar a lista telefônica. Ele ficava em casa tentando rasgar a lista telefônica da tua mãe.
Bom demais. Cara, ele ensinava a fazer vidro de açúcar pra poder quebrar a cabeça dos outros. Aí eu fazia garrafas de açúcar e.
Eu sou mais old school, eu gosto da garrafa mesmo.
Já feita, né? Já pronta.
Não tinha vontade de matar ninguém até os 12, 13.
Gosto de quebrar KS nos
E justiça pro He-Man, que dava uma lição de moral no final do desenho. Então ensinava a gente.
Qual o G.I. Joe, né?
O que aprendemos lá no programa de hoje.
Como é que era aquele que no desenho da She-Ra, que ele tava escondido no episódio, depois tinha que...
O Geninho.
Mas você me viu no episódio de hoje.
Nunca achava aquela desgraça.
Nunca achava ele.
Desgraça que você era, Geninho.
Minha filha.
Tipo o Oli no desenho?
Isso. Tipo o Oli. Tu tinha que assistir o desenho inteiro. E no final apareceu o Geninho. Falando, você me viu, né? Você me encontrou no episódio de hoje? Eu tava embaixo da mesa quando o He-Man tava discutindo.
E esses dias eu revi uma lição de moral do He-Man, que ele fala assim, não deixe que ninguém mexa no seu corpo. Olha aí. Importante.
Educação sexual.
E ele de tanga.
Mas o que
bronzeado.
O Capitão Planeta teve um episódio de overdose de drogas.
Mentira!
Era legal pra caramba. Né? Era legal pra caramba.
Eu gostava.
Tinha coisas mais.
Era acupuntura, droga.
Quem está de aniversário hoje é a Vanderleia, né? A cantora, fazendo 79 anos. O Kennedy, o saxofonista.
Música de transar, né?
Fiz transar. O maior
de elevador, mas tudo
de
bem.
De elevador também, é.
Transar no elevador, né?
Também.
Não. Eu só não transei mais elevador, porque no meu prédio não tem mais. Mas todo prédio que toca, eu transo no elevador.
É mesmo. Independente de quem esteja junto.
Independente de quem esteja, onde estiver, não importa.
E do elevador.
Elevador aberto, de vidro.
Azar. Do shopping.
Não é música de transar, mas sabe por que me remeteu? Porque toda a propaganda de motel tem Kennedy.
Não, mas transar facinho.
Não, mas isso é... como é que é?
Vai dizer que é George Michael.
É George Michael.
Whisper, não sei das quantas.
Careless
Whisper.
Vamos criar uma playlist no Spotify de músicas de transar pra um cafezinho. Só pode fazer uma playlist bizarríssima.
Tiririca.
Ó, e a MC Rebeca, que é cantora, não sei quem é, mas tá fazendo 25 anos.
Eu gostaria de transar com ela escutando Kennedy.
Mas tem uma música famosa, não?
Nossa.
Não, mas
a Bárbara vai cantar duas.
Nossa,
vai.
Tipo?
A surra de bunda lá que elas cantam. Não é surra, é uma batalha lá que é ela, a Anitta e a coisa.
Modo turbo,
não. Modo turbo. Não, não é modo turbo, gente.
Mas gente, é isso, né?
Peraí que eu vou pegar aqui.
Batalha de bunda.
Batalha de bunda.
Bum, bum, batalha de bum, bum.
Bum, 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 bum.
A Anitta tem classe. A Anitta jamais falaria bunda numa música.
Alexa, a Rebeca e a Anitta.
É tipo os amigos do sertanejo, assim, juntaram todos.
Isso. Ai, muito boa, inclusive.
Nessa data, em 1956, o Elvis Presley ia pra TV pela primeira vez lançar sua dança provocativa.
Elvis the Pelvis, né? Mostrando a
Pelvis.
No The Milton Berle Show, nos Estados Unidos, e a sua dança pélvica, que depois ficou marcada como uma das suas marcas registradas.
Mas vocês viram o filme do Elvis?
Sim.
Mostra, é bem legal a parte que ele tá nesse momento aí.
Morre bem inchado.
Sério? Ele morreu jovem, né?
Bem triste, não. É puto triste.
É puto triste.
Tem que falar direito, Bárbara. Puto triste. Meu Deus. Meu Deus, gente. Bárbara, vamos falar da Record, porque tá demitindo autores. Sabem por quê? Porque escreve bem? Não é porque não escreve bem. Porque tá usando o ChatGPT?
Não.
Não é?
Não é.
É pior.
A Bárbara, conta pra gente. Por que a Record está demitindo autores?
Ó, vou dar o contexto, tá? A autora Paula Richards resolveu processar a Record após ter sido demitida da emissora por intolerância religiosa, é o que ela alega, tá?
Tá.
De acordo com o Notícias da TV, a empresa de Edir Macedo, líder da Igreja Universal, né, que todo mundo sabe, teria dispensado diversos autores que se recusaram a se tornar evangélicos, como Emílio Boixá, o Camilo Pellegrini e Christiane Friedman.
Grandes autores aí, que todo mundo celebra
o Boixá
e enaltece. Não, o Boixá não é o Boixá, é outro Boixá.
Ah, droga. Esse não morreu, outro?
O outro, ele...
Ele não tava escrevendo,
né? Só pra ser gravado.
Ele não tá escrevendo mais.
Só o Chico Xavier faz novela dele.
Na ação contra a Record, Paula pede indenização de 5,6 milhões
por
preconceito religioso. Ela alega que sempre respeitou todas as crenças, inclusive a dos ex-chefes, mas que não teve o mesmo retorno deles, principalmente da filha de Macedo, Christiane Cardoso. Ela é a diretora de tudo lá, tá?
Ah, tá.
Em nota divulgada à imprensa, a Record, ela se defendeu. Ela disse que não tem religião.
Não tem.
Eu não tenho religião, ela disse.
Vai que tem, uma igreja, eu não tenho.
A emissora é laica.
E vai tomar as providências.
Vamos ver a grade da novela, né? O que eles têm, né?
Bíblia, não, Jesus. Eu amo que eles não têm religião, gente. Eu amo. Parabéns.
Eu tô assistindo o Rei da TV lá, da segunda temporada.
Eles odiaram, né?
Então, mas é porque é muita coisa...
O Silvio Santos é o Zé Rubens Chachá, né?
É, então.
Meu pai da ficção.
O Chachá.
Ele participou do programa já, né? Já participou do cafezinho.
Aqui, o
Chachá. Ele fez online.
Aliás,
pro vídeo?
O Xaxá fez online.
Na época da pandemia, fez pro vídeo com a gente.
Não, ela era Maria Tchá-Tchá-Tchá, isso aí.
Não, era outro Boixá.
Maria Tchá-Tchá-Tchá.
No grupo.
Tchá-Tchá.
Eu não lembro.
Maria Tchá-Tchá-Tchá.
Viajei.
Tchá-Tchá.
No grupo. Eu tô sendo ignorante mais ou é crime no Brasil já, intolerância religiosa?
Não, acho que tem que pesquisar.
Não sei, não tenho certeza.
Mas o que eu ia dizer da série do Rei da TV, que tem o Rei da TV,
não, assim, mas é um absurdo, desculpa, só pra dizer assim. Acho que a Record fez, se procede, se é esse o motivo, é óbvio.
Ou se é uma grande coincidência de vários casos iguais, mas é uma coincidência.
Todos que sobraram, todos são evangélicos.
Eu não vou querer acreditar que uma emissora, que é uma concessão pública, inclusive, do Estado, né? Sempre correndo o risco, né? De ter sua concessão caçada, caso não cumpra.
Nunca seria por isso.
Eu não vou acreditar que uma emissora vá. Vá fazer esse tipo de coisa.
Que nem a gente pensar naquele avião que foi pego com o tio da Damares com 200 mil de droga. Não vai pensar que uma igreja que é feita pra não pagar impostos vai lavar dinheiro? Não. Tem como, né?
Nem um pouquinho.
Com droga ainda.
Nunca pensaríamos nisso.
Não, pode ser uma ação individual também.
Claro.
Exatamente. E ninguém... Não, mas é só pra, tipo,
não, gente, é
como
nem...
não tem supostamente.
É que nem aquelas rádios que fazem apologia a um partido, a um candidato.
Eu nunca vi.
Vorazmente, nunca durante meses. E é uma questão pública também. Ninguém acreditaria que isso é pura coincidência.
Muito dinheiro da Secom,
vocês estão falando? Bando de esquerdista!
Comunista! Nos descobriram aqui, gente.
Mas a luz ficou mais vermelha que atrás do estúdio, ó, vocês viram?
É o Inter que empatou.
E deu um 3. Que 3 é esse na tela? Não, foi o Silvio Santos, ele tinha comprado na série, só que tudo é meio fantasioso, né? Nem tudo ali é real, né? Mas ele comprou uma parte da Record num certo momento ali, que ele tava com a SBT, ele era dono de uma parte grande da Record. Isso. E aí ele, tá, vou vender essa parte.
Muita mão.
Aí ele vende, conversa com os caras, fecha o acordo, aí quando termina a reunião, os caras vão embora, o amigo dele para assim, sabe uma coisa que eu nunca entendi? Por que que você vendeu a tua parte grande da Record pros bispos? Ele, bispos?
Puta, é.
Enganado.
E foi ali que caiu tudo.
É. E essa série lançou uma dúvida igual a Capitu, né? Ele traiu ou não a Iris Bravanel lá?
Ah.
Tá, você acha que ele traiu?
Eu dei uma pesquisada. Ah. É, na segunda temporada mostra que o envolvimento do Silvio, suposto envolvimento com uma atriz mexicana que veio gravar, mas essa atriz não existe, não, não é real. O que aconteceu foi uma polêmica, eu não sei se na série chegou a mostrar, mas que eu pesquisei mesmo, né?
Tá.
Mas com a Sula Miranda, se não me engano. Inclusive, foi pivô da separação. Não foi pivô da separação, mas foi um motivo da separação do Silvio da Iris, depois eles voltaram.
Xuca
de
Miranda.
Novo.
Eu nunca tinha pensado no Silvio Santos como um ser humano que sexual.
Tem desejo,
que alguém. É verdade.
Eu e nem no Faustão também. Nunca pensei que Faustão.
Faustão é sexo, é o único de sexo.
Cara, o Soares foi casado com a
Cláudia Raia.
Casado? Uhum. Acho que foi namorado.
Não, foi casado, cara.
Transou com ela.
Fez amor.
Ô, Eric. Aparece sequestro e coisa assim? Eu não cheguei
nesse pedaço ainda.
Desculpa.
É tipo The Crown, que vai aparecendo a história e a gente vai acompanhando. Será que vai aparecer o sequestro?
Não, é spoiler.
Mas eu trabalhei no SBT, eu fui algumas vezes a São Paulo lá fazer gravações e tal, e tem a parte do... Dentro do SBT tem um estúdio do Silvio Santos. Um museu, perdão. Santos, tá ligado? E tem coisa assim que tu fica, meu, a história do cara é bem o que falou. Vira uma série fácil, tá ligado?
Claro que
e
é.
Tem um pedaço que fala do sequestro também. Tem um...
Mas é uma é a partir de uma biografia não autorizada. Uma ideia... Ou a não série só, não é autorizada.
Não só não autorizada, como ela também não é factível, né? É muita coisa inventada pra criar uma boa história. Claro. E a história é fantástica mesmo, né? Sim. Quer dizer... Sim. É
mas
baseado...
eles deixam claro que é baseado só? Apenas sim, baseado. Sim, sim,
não, mas a família dele ficou louca, né?
Sim, então muito louca.
Deixa.
Ah, nenhuma família fica feliz.
Por isso?
Não, ficou puta porque, cara, criaram uma história não, bacana.
Nenhuma família, ninguém fica feliz quando fazem uma coisa sua.
Porra,
sempre
não,
é pintado.
Não abre meu livrinho aqui pra mostrar pro mundo, né, cara?
E a banda que o Gugu ajuda a agenciar ali se chama Ludo.
Ludo?
Que é meu dominó, entendeu?
Incrível. Eu adorava jogar Ludo.
E o Boni se chama Rossi.
É, cara.
O Boni, que seria o cara da Globo o inimigo ali e tal.
É o Rossi.
É, cara. Mas é legal a série, né?
Eu vale tô adorando, cara. Eu gosto de mentirada, não gosto de coisa... Eu gosto de documentário com cautela,
onde
entendeu?
É
vê na Star Plus.
Ah, tá, porque na Netflix eu fui lá pra TV Star da minha Plus. Mãe, né? Disse assim, ó, essa aqui é sua residência, ela botou lá primeiro que eu, né?
Tá.
Então ficou lá e eu perdi a Netflix. Eu não vou assinar.
Não assina.
Não vou assinar.
Ai, não. Eu te mando um númerozinho de um cara que faz um... cara, inclusive pra quem gosta de televisão, o livro do Boni, esse é o nome do livro, livro do Boni, é muito legal pra conhecer um pouco da história da TV brasileira, assim. É uma bíblia.
Sério,
eu tô com
cara.
Um ranço dele por causa da série do Silvio, eu tô com ranço dele.
Ah, tá com ranço do Rossi.
Não, mas... não é o livro do Boni, do Tim Maia, tu pega os luz, cara. O do Tim Maia, então, nossa senhora. Do Tim Maia, agora o do Boni também é muito legal pra quem gosta de fazer comunicação,
mas até
em si.
O filme do Queen, os caras assinaram o contrato, a banda, pra não retratar eles que nem os Paulo Cumas, todo mundo era Paulo Cumas. Uh-huh, uh-huh. E eles saíram
os caras querem que retrate como?
Não, e eles eram bem tri lá, e só o Fred Mercury era Paulo Cumas.
É o que não pôde reclamar, né?
É claro.
Não, quem não quer ser pão no cu, bota o dedo aqui.
Fred.
Horizontal.
Não, mas, cara, a biografia... Eu li a biografia do Johnny Depp, eu odeio o Johnny Depp.
Sério?
É.
Cara, e aí, odiou mais depois da biografia ou não?
Claro, não, é isso que eu tô dizendo.
Mas ele fez a
eu, tipo assim, eu tinha pra mim um cara, tá, um ator ali e tal, médio bom, assim, um cara razoavelmente competente, bonito e tal. Quando tu vai ler a biografia do cara, e isso
que
o biógrafo...
Fez?
Não, é um biógrafo, o cara tenta salvar ele. Mesmo que tu acha que era o babaca.
Entendi, depois da biografia você passou a odiar.
Não,
ele é ex dele.
Não, depois da biografia eu passei a odiar isso.
Não, só queria entender
só
o...
Só me confundindo, Cassiano.
Não. Ele é... ele e a mulher dele são a Luana Piovani e o Scooby.
É,
daqui, de lá.
Será que é um
ele
pré-requisito?
Ele foi aplaudido 7 minutos sem parar em Cannes.
No último...
Meteu um sorrisão com os dentes tudo podre.
É mesmo?
Ah, velho, o bagulho tá louco ali. O cara não tem um sobrando mais.
Eu ia perguntar perguntar se será que é um pré-requisito pra você ser uma lenda? Você ser um pouquinho trouxa, assim?
Acho que sim.
Não, não entra nessa.
Tem que pisar em alguém.
Não entra nessa.
Será que eu vou ter que...
Não entra nessa, não entra nessa.
Eu tô disposto a desprezar vocês, pra alcançar meus objetivos, eu tô disposto a pisar.
Eu acho que o Gatô disse que lê, principalmente, não vai gastar muitas histórias.
É verdade.
Se tiver bastante talento, se for mediano e quiser falar...
Tem gente muito boa, Paul McCartney, por exemplo, tem uma história muito legal. A Hebe Camargo.
Nunca mais entrou em polêmica.
O Fausto Silva.
O Fausto Silva, que...
O Faustão diz que todo mundo gosta do Faustão.
É verdade. O Faustão dá relógios de marca pra galera da produção.
Dá carros.
Dá carros, casas.
Se ele me desse um relógio de marca, eu vendia.
Eu também.
Na hora, eu avisava ele. Não. Quanto vai me dar? Já botava ali pra vender. Vai, só me manda foto aí.
E ele ajuda as dançarinas a comprar casa. Ele realmente é um cara muito legal mesmo.
A galera adora ele.
Chega um nível que tu tem tanto dinheiro que tu pode fazer isso pra também ajudar a galera que tu gosta e não vai te fazer falta nenhuma.
Eu acho que isso é ser pau no cu, né? Não ajudar os outros, tu é podre de rico. É. Ah, vai a merda. Ah, pelo amor de Deus.
Mas o Johnny Depp foi depois da biografia. Por favor! Comer bem faz bem, você sabe, né? Comer bem é mais do que preparar uma comida gostosa, é querer bem. É temperar a vida com sabor de casa, ingredientes frescos, saudáveis e com mais de 40 anos de história. Eita. A Ave Serra produz os melhores cortes de frango com o mais alto padrão de qualidade em todos os processos. Produtos fresquinhos, selecionados, feitos para estar contigo em todos os momentos, desde aquele almoço simples do dia a dia até o assado dos finais de semana, com a família, com os amiguinhos. Comer bem é compartilhar sorrisos e saborear os momentos de alegria. Comer bem é cuidar de alguém.
Ai, flango fresco! Flango fresco!
Se alguém for você, melhor ainda, né? É. Vamos nos dar bem, né?
Eu gosto.
Ave Serra, comer bem faz bem.
Um beijo para as meninas da Ave Serra que vieram pro nosso evento aqui, cara. Eles são umas queridas.
E são
maravilhosas.
Estão nos devendo galeto.
Senhoras e senhores, minuto gay no cafezinho! Solta! Caraca!
Qual delas que é casada com
a Victoria.
A elegante. A única que não voltou pra reunião dela.
A elegante. Ela não precisa, né? Ela não precisa fazer o tour do Sandy Júnior pra ganhar uma grana.
Ah, mas eu acho chato não voltar pra
reunião. Nós somos cinco. Nós somos cinco. Cada um escolhe uma espada.
Eu sou do Beckham.
Eu sou
ele. É mais gostoso.
Eu sou esportista.
Não, pelo amor de Deus.
Tu quer ser ela.
Eu sou esportista.
Tá, então é só esportista.
Eu falei primeiro.
Não tem mais, só tem outra.
Mas não são quatro ou são cinco?
São cinco.
Quais são as outras?
Eu deixo de ser esportista, vai.
Tá, eu sou esportista.
Esportista.
Eu quero beijar o pé.
Não, eu quero ser sapatona.
Meu Deus, não tem. A Bárbara tá inventando.
Eu inventei que tinha.
Inventou que tinha uma sapatona.
Inventei.
Que horror, Bárbara.
Mas só pra lembrar, cara, que o Minuto Gay é uma homenagem a todo mundo que gosta do número 24, né? Porque nosso Minuto 24 programa aqui, a gente homenageia a seleção brasileira que não permite o número 24, de vôlei.
É, que não temos medo.
Que
nós não temos medo do número 24.
Qual grupo musical vocês querem que volte? Não importa se tá morto ou não.
Ah, não importa se tá morto.
Queen.
Ai, ai, ai.
Os Beatles.
Ah, o que eu queria já voltou. Era My Chemical Romance, já voltou.
Ai, meu Deus!
Falamos agora...
Era o fã, tá ligado? Eu quero falar que o fã era o novo...
Fã. Eu quero Polegar de volta.
Nossa,
que eu quero One Direction. Muito One Direction. Meu sonho é ir no show do One Direction.
Ai, capô.
Joguei sujo.
O One Direction já acabou, já?
É que o Zayn brigou com todo mundo. Ele saiu.
Quem?
Zayn não era Zayn, né?
E o Harry Styles, ele tá muito...
O Harry Styles era do One Direction?
É isso.
O que se pronunciou One Direction?
One Direction.
Com licença. Com licença.
Professores. Já fez 11 anos, hein?
11 anos que eles se separaram?
Não, que eles se juntaram.
Isso.
Mas quantos anos tem o Harry Flynn?
27, eu fiz 28, alguma coisa assim.
28? Então há 11 anos ele tinha 16 anos, 17 anos.
Mas eu já cantava bem. E todas as vozes mudando durante... Ah, eu amo muito One Direction, a gente.
Eles são muito bons.
Eu sou uma Directioner. Sou a Directioner.
Ah. E tu gostava da versão do Nissin Orfale?
Muito.
Eu amava.
Eu sou extremamente. Ele não gosta.
Nissin Orfale. E a minha história agora eu vou contar.
É muito bom.
É o maior
meme. Os memes eram muito mais elaborados.
E um irmãozinho. Minha família é show.
Vai, Capu!
E os meus pais são demais. Com eles não tem. Senhor Vale, e esse é o meu bar mitzvah!
Boa, cara, boa. Os memes eram muito melhores, velho. Muito mais elaborados, eram muito mais bonitos, eram muito mais artísticos os memes.
Se destruiu a vida do cara, destruiu, mas era muito bom.
Mas eu adorava a parte do barbeiro.
Exatamente.
Eu adorava o que ele dizia. Como é que é?
Esse é o meu bar mitzvah!
Era muito rock and roll. Muito
forte. Se você não conhece esse senhor Fale. Não existe
esse. A Carol não conhecia esse ano, eu botei no momento retrô.
Pesquisa ali no YouTube. Não sei se tem no YouTube ainda, né? Foi um grande meme.
Sabe por que tem? Porque ele reclamou e todo mundo baixou e foi distribuído em todos os canais.
Alguém decifrou o dilema da baleia?
É uma praia
da baleia.
Muito obrigado.
E o melhor é quando vamos pra baleia.
A minha vida mudou no
grau. É que no vídeo eles colocavam o animal.
Disney, não sei o que, frio, não sei o que. Bah, o cara era rico, hein? Era o Nessim era rico.
E era tão rico quanto aquela menina que foi pra.
Queria parabenizar o modelo de negócio dessa produtora também, né?
É verdade.
Que
nossa!
Fazia vídeo de bar mitzvah.
Mas eu vou te falar, ainda isso, passa, isso é uma coisa que passa. É americana, assim. Porque antes desse tinha viralizado um de convite de bar mitzvah.
Mas esse foi
americano.
O melhor de todos.
Como é que foi pra Canadá aquela?
A Luísa.
Mas a Luísa não é isso, então.
A Luísa só
propaganda
foi
eleitoral. Mas eu digo como era bom esses memes, né, cara? Muito elaborados.
Eu acho que é um consenso que o último grande meme desses que durava um pouco mais, né? Porque agora é meme a cada três
Marco
dias.
Marco Velho,
né? Qual?
Marco Velho, talvez?
Não, eu acho que foi o...
Não, lembro de...
aquele do... Paraná!
Carioca!
Alegria!
Ah, esse era muito chato.
Durou muito tempo, assim.
Vocês não lembram do Carioca Girls? Que era um gurizinho desse tamanho que cantava uma versão brasileira de California Girls.
Não.
Carioca Girls são mais bonitas de biquíni.
Mas isso não atingiu a massa.
Não, foi só...
Era bom,
só atingiu o mainstream.
Mas ele era desse tamanho, falava como eram sensuais e as gordinhas ele não queria.
Ah, é verdade.
Ele tinha 10 anos, mas as gordinhas ele não queria.
Isso deve ser... Eu não sei, essa não atingiu, acho que todo mundo...
Mas não furou minha bolha.
É o Douglas, né?
Douglas?
Como é que é esse?
Que é
um cara olhando, cantando... Eu sou o Douglas, você não é Douglas.
Não, mas Caneta Azul... agora o Marcos eu sofri, porque...
Não, o Marco Velho é um dos maiores.
Até hoje, aí, Marco Velho.
Tu é o Marco Velho.
É que nem quem é Jéssica, não interessa. Já acabou, Jéssica?
Já acabou, Jéssica.
No final de qualquer briga, já acabou, Jéssica.
Da mesma
foi um baita. Mas o Marco Velho, eu acho que foi o mais hypado, não.
É, o Marco Velho foi aqui mais, eu acho,
né? O Marco Velho comeu o país.
Porque era daqui, não
é? O Marco Velho tem muita camada, né?
Não, o Marco
Velho imitava, né?
E o Marco Velho, ele tava na propaganda da Fórmula 1.
Mas eu ouço até hoje o Marco Velho, quando for falar comigo.
É o que descia a rampa?
Não, o Moro da Voz Alvelina. Cara, quando me mostraram a primeira vez, e que não tinha. Se não tinha visto viralizado, me mostraram no celular, assim. Eu fiquei assim, ó. Reação zero, tipo, cara, não entendi, vi o humor, não sei o que. Cara, e aí aquilo começou a ser, as pessoas começaram
a... Então é obrigado a entrar na onda.
E tu entra, na verdade, de verdade.
Claro, claro.
Mas lembra que tinha um guri que tinha um preguinho, daí ele batia, plá, e não fazia nada o preguinho. Mas
era o Gugu
tipo,
Gaiteiro.
Poder madeira.
O Gugu Gaiteiro pra mim me matava de ódio. Tipo, ele fazia tudo Gaiteiro, na volta, e era simplesmente um plá. Então eu ficava assim, ó.
Trazer um dia uns memes antigos pra galera ver no telão.
Não,
assim,
vamos tentar entrevistar esses caras como eles estão hoje.
Opa!
O Gaiteiro dá, né?
Dá.
Se poder madeira.
Se poder madeira.
Mas o Marco Velho é daqui?
Acho que é
de Santa Catarina, eu acho.
Mas dá?
Catarina, você consegue o contato dele pra gente?
Eu consigo, eu conheço a dona Salvelina.
Já fez amor com ela?
Não, eu tenho muito respeito pela dona Salvelina.
Claro, a gente comprava pinhão dela. Ela tem muito pinhão.
É verdade.
E é bom os pinhão. Da vossa velhinha.
Era bom.
Era bom.
Depois pinhão? Ficou famosa se achando.
Não, agora tá mais achou. Caro. O quilo mais caro de pinhão de Santa Catarina é dela agora.
Pinhão da Salvelina.
Salvelina.
A gente vai pro rápido intervalo, a gente já volta com o cafezinho aqui na Mix. O melhor mix do Brasil, de volta com o cafezinho. KTO.com é onde a diversão acontece.
Exatamente.
Você vai se divertir com probabilidades. E eu tô sabendo, Edu, nós temos um bônus de 20%.
Temos
e aí, no primeiro depósito, né?
No primeiro depósito. É um bônus de free bet, né? Apostas grátis, né? Se tu vai lá no teu primeiro depósito, não é registrado, vai lá no site, KTO.com. Entra no site, é barbada, KTO.com.
Isso aí.
Te registra. Quando aparecer lá, cupom, tu pode botar um cupomzinho. Bota café 20, o 20 geralmente é numeral.
Café sem acento, 20.
Isso. Aí o valor que tu botar, tu ganha 20% em apostas grátis sobre esse valor.
Aí 20%? Achei que fosse 20 pilinha.
20%? 20%. Tu botou 50, vai ter mais 10 pila. É proporcional, entendeu? Então vai lá, te registra no site da KTO e vai te divertir. Esse final de semana...
O que o pai ganhou nesse final de semana?
O que o pai ganhou?
Ganhou uma úlcera. Já respeito
do pai. O pai, esse final de semana foi racional, né?
Ah, muito bom.
Eu tava perdendo pro sueco, eu disse, eu preciso reverter, né?
Ah, louco, já rico demais.
Apostei no Grêmio.
Aí tu botou o Grêmio como... Ah, óbvio, né?
Apostei no Grêmio. Exatamente, o Grêmio na arena. Ah, assim, e daí, como é que eu vi o jogo? Se o Grêmio perdesse...
Tô feliz.
Tô feliz que eu sou colorado.
Isso aí.
Agora, já que o Grêmio ganhou, também tô feliz que ganhei o estilo.
Pingou.
Não fez mais que obrigação o Grêmio, né?
E não fez mais que obrigação também o Grêmio. É verdade.
É obrigação ganhar do São Paulo?
E siga esse exemplo, hein? Brinca com responsabilidade, né, Edu?
É, um site é pra maiores de 18 anos, né?
E é pra brincar, cara. Vai lá, te diverte ali e torce e tal, mas não é pra botar.
Não vai botar as economias lá do que estão embaixo do colchão do teu vô. Tu não vai fazer isso.
A lotinha da bola.
Não vai
pegar. Dá ele na aposentadoria, né?
Não. O site é pra se divertir.
E você sabe que tem jogo com ganho antecipado, né? Você aposta no seu time.
Isso é muito legal.
Dois gols de vantagem. Mesmo que o time perde, pum.
Não, é ao longo do jogo, né? Abriu dois de vantagem, plau, ganho antecipado. Isso é...
Plau.
É diversão, né?
Diversão é alegria, sorriso no rosto.
Samba do pé.
São...
E não tem só futebol, né? A gente tá falando aí das finais da NBA, por exemplo.
Foi ontem, né? Ou vai ser?
São vários jogos.
Eu não consigo entender se foi a final da NBA, que é 15 jogos.
São muitos. Vai lá, vai, volta, vai.
São sete, né?
É bastante, né? Pra uma final, né? Vocês não acham?
Eu gostaria
de... jogo, pra quem gosta de basquete é o bicho.
Eu gostaria de entender tênis e basquete.
Tênis?
De ver, de acompanhar.
Mas tênis é meio legal. Ponto, depois é mais
difícil,
um ponto.
Todo mundo, todo ser humano de Porto Alegre já tentou fazer entender tênis.
Não, mas tênis é fácil de entender.
Não, quando eu consegui entender o vôlei que tinha vantagem, acabou a vantagem. Agora que eu consegui entender essa merda, acabou. E aí,
tenta me explicar tênis.
Mas o futebol é o mais complexo, na real, né? A regra... Vai explicar a regra do impedimento pra alguém.
Eu tenho uma pergunta.
Eu não entendo, nunca entendi.
Como assim um cara bateu, encostou os dois pés na bola e daí é num pênalti, não pode?
É que ele foi surreal.
Primeiro, eu não sabia que conseguia. Segundo, que não pode bater os dois pés.
Só um pé.
Por quê?
Por quê?
Porque é um tiro livre direto. Um não, ele bateu. Mas só pode dar um toque também na bola. É, então, o impressionante é como ele conseguiu chutar no próprio pé.
Foi
e ainda fazer o gol.
Entendeu? É tão impressionante que eu descobri que não podia por causa disso.
Sim. Mas ninguém acreditava que tinha colado aqui. Por isso, porque é muito impossível.
Não, e ele bateu no ângulo, fez um golaço.
Não foi.
Só que bateu no pé, no segundo pé.
Ele deu uma escorregadinha, encostou primeiro, a bola e correu a segunda.
Quando ele foi chutar, escorregou o pé de apoio.
E tum.
E aí,
mas ele mesmo
tá, já tava movimentando.
Tanto que quando
sai do pé, bate no outro
quando
pé.
Quando tem o tiro livre,
e visivelmente dava pra ver, ou foi só as câmeras que ele olhava?
As câmeras.
Mas quando tem o tiro livre indireto, que são dois toques na bola, o cara pode ficar só com o pé em cima da bola e o outro chutar por isso, porque aí teve dois toques na bola.
Que isso?
Então só de encostar já é um toque. E aí que o cara tem que ter olhos de lince pra ver.
E no futebol tem várias coisas, né? Tipo, isso, o tiro livre indireto, por exemplo, o cara vai bater uma falta. Se o juiz levanta a mão, é tiro livre indireto, ele não pode chutar gol direto. Se ele chutar gol, não bater em ninguém, o goleiro pode sair da bola e deixar ela entrar, que não é gol.
Nossa,
que
aí, cara.
Então, deixa, isso é muito...
Entendi.
Muitas...
E quando é objeto direto, indireto, voz passiva?
No futebol.
Como é que faz?
No futebol, VO já. Acabou o jogo, ganhou.
É muito difícil futebol. Esses dias tava um cara triste, eu perguntei o que aconteceu. Meu time perdeu. Quanto que ele perdeu? Não, ele fez 3-2. O quê?
Entendeu? Ele perdeu?
Ganha.
O Inter essa semana, se tu fosse ouvir qualquer jornada esportiva, o Inter fez 3-1 na América Mineira. Terminou o jogo, os caras. O Inter é um time desgraçado!
Não tem como.
Que é coisa horrível, isso é colorado. O Inter fez 3-1.
Isso não
faz
sentido.
Mas é o futebol, né? Foi 2-0 lá, depois teve decisão
de pênalti. Futebol na caixa de surpresa.
Ai, com certeza.
É o mais legal. É o esporte mais assim, passível a erro.
O nosso esporte preto.
Eu adoro isso. Eu adoro isso.
E a úlcera crescendo. O Inter fazendo a úlcera crescendo, cara.
Exatamente.
Uma vez por ano eu tento aprender o futebol americano por causa do Super Bowl. Só uma vez ao mês. Uma vez ao ano.
Só pro Super Bowl.
Só ali acaba. E eu, que pelo que eu entendi, é quem dá o cabeçaço mais forte ganha.
E o que é jarda?
Esse é o Rock. Jarda? Não sei o que é jarda.
Não
é o nome
que é
do jogador, eu acho. Mas esse jogador joga em todos os times.
O Jarda, né?
O Jarda.
O grande do Jardel, né? O grande do Jardel aqui.
Eu acho que eu fiquei com um Jarda em carazinho. Vamos cantar. Essa música vai fazer parte do Summer Electro Mix, que a gente vai lançar.
Electro Mix! Pô, muito bom.
Em breve, né? Vamos lá?
Vai.
Tum, tum, tum. Ela é ágil, não tá purinha. É a Bárbara com as rapidinhas.
Infelizmente, purinha. Pesquisa indica que 2 a cada 5 estudantes no Brasil precisam de acompanhamento psicológico.
Claro.
Eu refaço. 2 a cada 5 conseguem pagar o acompanhamento.
Ah, é verdade. Verdade.
5 a cada 5 precisam?
É, pelo amor de Deus.
Pois é, existe um custo à saúde mental, né?
Sim!
Ela
mas tem gente
um valor,
falando
da
bola pra saúde mental. Tem gente que acha que não é... Ah, não tá doente, é só depressão.
Mas eu acho que... frescura, né?
Mas acho que é um pensamento mais antigo. Acho que agora a galera tá começando a entender mais.
É um investimento importante.
Se você tem dinheiro, se dê esse presente.
Se dê esse presente.
Aliás, eu tenho
quando
amanhã.
Você diz assim, ah, hoje eu vou me dar um presente, tu pediu uma teleentrega?
Não.
Em vez de tu pedir a tele, quem sabe, às vezes, o preço da tele é uma consultiva.
Não, mas vale lembrar que o SUS também tem essa assistência, mas é mais complicado, demora um pouco mais, mas se realmente tá precisando de um apoio, porque doenças mentais não são frescuras, são doenças, tá, gente?
É, cara.
Então tu pode ir atrás, que o SUS também tem, claro.
E são diversas condições, né? Assim, tem dentro de um espectro depressivo, tem várias... condições, né?
A gente... E pode ter vários tipos de medicamentos que você tem que testar.
Às vezes então, é só uma químicazinha no seu cérebro que veio sem.
Veio
Bárbara
100.
Veio 75% de química menos. Então, é uma
por
delícia.
Isso, então, que tomei uma
galera.
Ó, vocês viram o bisãozinho que foi... O bisão é um bicho, tá?
Tá.
O cara foi salvar ele de um afogamento, ele encostou. Só que o bisão, quando o ser humano encosta nele, a família rejeita.
Oh, não.
E aí ele foi sacrificado.
E daí ele foi sacrificado porque ele... Foi horrível. Horrível.
Como é que é?
Um cara vai ter que pagar uma multa.
Tá.
Porque ele foi salvar um bisão que tava se afogando. O bisão é um bicho.
Filhotinho.
Filhotinho. Salvou o bicho,
filhotinho. Bizinho,
puxou.
O bizinho.
Seu bizinho. O bisão largou e seu bizinho ficou ali.
Só que essa espécie...
Neto.
Se encostou em alguém que tem contato com o humano, os outros já não, não se envolvem
não.
Mais. Rejeitam,
já,
porque eles vivem em manadas, assim, entendeu?
Tá.
E aí rejeitaram...
São preconceituosos com o passado.
Isso é tipo quando a gente fala que é gay pra família e a família nos tira de casa.
E a questão do sacrifício é porque ele poderia atrapalhar o trânsito, poderia passar na vida, poderia atacar
ele
pessoas.
Ele tava fazendo isso.
É, ele
já tava atrapalhando.
Aí resgataram ele e resgataram e...
Mataram. Aí o cara não sabe se eu ele morria afogado ou ele morria rejeitado também, não tinha muito o que fazer. Mas ele vai ter que pagar $700, alguma coisa assim, de multa. Homem finge
estar... Você manda pra Lua, não resolve isso.
É. Homem finge estar preso pra não ir trabalhar, é descoberto, vai preso. Porque ele... ele falou
E presta serviço da cadeia.
Ele
cuidado
falou que foi dar um depoimento.
Cuidado.
Chamaram ele pra dar um depoimento e ele inventou um BO, um troço assim, e mandou pra empresa dizendo, olha aqui, ó, precisa ir. Só que daí viram que era uma fraude e foi preso mesmo. Então, agora ele vai poder faltar mesmo.
É que nem aquele influencer
trabalho.
Que fazia live da prisão, da que cadeia. Fez em casa uma cadeia.
Essa ideia é a melhor.
E aí depois começou a fazer de verdade.
E foi?
Pode.
Que a 3G pega muito melhor lá.
Que é o poder da lei da atração, né?
Claro que é.
Esse deu o segredo.
Finge até se tornar real.
Um ano após adotar a semana de 4 dias. Ai, vocês notaram que eu sempre trago essa.
Eu amo.
Profissionais e executivos brasileiros afirmam que o quê?
Brasileiros.
Ai, de molango.
Ui, molango.
Você tem que contar essa noite depois. Afirmaram que a produtividade aumentou. Então, só benefício.
Lô, Mauro.
Mauro, bora.
Quatro dias e o pessoal aqui, ó, tá doido. Adorei. Quer contar a história? Eu passo.
Não, no molango é só... Não, é brincadeira que a gente faz, porque tem um amigo meu que uma vez tava numa loja, assim, de conveniência dessa. Tava um grupo de homens héteros, machões, gurizelas.
Muita testosterona.
E um cara, um deles pega uma bolacha de morango e os outros tudo em couro, assim, né?
Ai,
molango!
Esse é o exemplo de masculinidade mais frágil que eu já vi em toda a minha vida.
Ah, e aquilo ali virou uma régua, assim, né?
Que nem um senador da República que postou uma foto comparando o tico dele com o ministro, vocês viram?
O quê?
É verdade.
Cara, um nosso senador, o cara que a gente paga as contas, fez uma foto comparando o tico dele de sunga com o ministro, porque ele queria chegar ao ministro.
Ah, não
SWAT,
acredito.
Eu não lembro o nome dele.
Marcos
Duval, eu não aguento mais isso, cara, sinceramente.
Esse é o nível de quinta série do nosso Senado.
Meu Deus do céu, cara.
Ele postou uma vaca, cada um luta com as armas que tem dele, de sunga branca.
Eu vi.
E o Flávio Dino, uma foto de sunga do Flávio Dino, enfim, né, que é o ministro da Justiça.
Horrível.
Quer dizer, assim, credo. Não...
A gente não elege as pessoas por isso.
Não explica muita coisa.
Vamos começar a eleger as pessoas por isso? Tem que passar todo político, tem que passar uma foto de
cueca.
Quanto
mais que tá sério, melhor.
E a gente vai coisar. Silvio Santos, que a gente tava falando, tem dívida no nome dele.
Isso aparece na série também.
2 milhões numa casa, tá devendo de IPTU.
pra tudo isso.
Ah, mas isso aí...
É assim, ele não deve ter visto.
É, mas não dá pra fazer bem cantaladinho.
É, manda o Pix pra ele.
E se ele esquecer o real?
Manda a chave Pix.
Muito triste.
Muito triste.
Muito triste.
O Pix não aceitava uma quantia tão grande pra pagar.
Passou da meia-noite, né?
A Simária, tá? Da Simone Simária.
Tá.
Ela, a babá dela conta que tudo que as pessoas sem querer, tipo assim, quebrou um copo sem querer e tal, tinha que era descontado o salário.
Que? A Simária, então, eu ia perguntar qual que é, mas eu já sei qual que é.
Vocês não amam, sério. Um copinho, uma cristal, uma coisinha, para descontado o salário.
Que grossa!
Olha que cara, e todo mundo botando, mas ela pode fazer isso. Sim, ela pode, mas é uma grosseria, uma falta de noção.
É de bom tom.
Não é de bom tom.
Ela pode fazer o que quiser. Mas é, ela é milionária.
É uma mesquinha, mesquinha,
limpando.
Sabe?
Ah, é impressionante.
A gente também pode cancelar então, querida, né? Se ela pode tudo, a gente pode.
Não, posso também.
Tá cancelada aqui.
Tá cancelada.
Aqui ela não passa.
Galvão Bueno receberá a medalha de mérito Farroupilha. Não sei por quê, mas ele vai receber.
Ele, ele é um cara direto aqui, né?
Ele é ligado aqui, né? Principalmente a Bagé, né? Ele tá direto, tem fazendas. Ele tem a vinícola dele, não é aqui.
E ele faz questão de postar pro Brasil inteiro todo tempo, assim, tipo, as qualidades do vinho daqui, das
tanto
carnes
que todo
daqui,
verão, pode escrever que no próximo verão vai ter também alguém encontra o Galvão Bueno no...
Na Praia de Cassino.
É, praia do Cassino. É verdade.
What?
É. Muito bom.
Quer dizer, quando é que a gente vai descolar a medalha Farroupilha pro Mauro?
Exato.
Não importante.
Não tem ainda.
Nem a chave da cidade?
Não.
Nem a chave da cidade.
Ele descobriu grandes bandas gaúchas.
É verdade.
Fez um maior programa gaúcho de rádio, várias coisas.
Olha. O que, ele que é o maior gaúcho? Tem que fazer... Que qual, quem a gente tem que acionar?
Acho que
a foto de cueca de quem a gente tem que usar?
Começar o seguinte, a Prefeitura de Cachoeira do Sul...
Alô,
já
alô,
tinha
Prefeitura
que
Cachoeira do Sul!
O Mauro Borba.
É verdade.
Cadê o busto de Mauro Borba?
Cadê o busto de Mauro Borba na entrada?
Tipo
um
laçador.
E não gasta muito, que é um bustinho tamanho real do Mauro.
Sim.
É...
7,50.
3 quilos de argila? 3 quilos de argila?
No mais.
E chega mais, no mais.
Deu de Avenida Flores da Cunha. É Avenida Mauro Borba.
Exatamente. Tem.
Se você é algum político, alguém que manda alguma... porqueira aí, providencia isso, não tem contato com ele.
Isso, e depois a medalha. Vamos por partes. Primeiro,
tá,
no seu município.
Primeiro busto. Município, tá. E a gente vai buscando de dentro pra fora.
Depois, até chegar depois na Osório, assim. Porque ele deu um emprego pra mim.
Isso tá, aí.
Também, isso. Então é Criciúma, então, também, porque eu nasci em Criciúma.
Sim. E carazinho, né, hoje,
obviamente. Troca o laçador
Criciúma sai da legislação gaúcha, cara. E aí tu vai ter que te resolver lá,
bro. Aí
tu resolve lá, bro.
Tá, não, eu vou tentar lá. É outro papo.
É outra jurisdição.
Outra jurisdição, né? Beleza. E daí depois a gente tenta o governo do estado. Alô, governador.
Não, o governador tá assistindo a gente agora.
Tá assistindo.
Agora.
Meu xará, Eduardo. Mauro Borba tem que ganhar. Vamos provocar isso aí dentro
das discussões.
Das discussões.
Que acontecem na
coisas relevantes.
A homenagem a Mauro Borba.
Concordo.
Ele merece.
Caetano Veloso quer morar na Bahia de novo e disse que a turnê Meu Coco pode ser a última pelo mundo.
Não, sabe o que ele falou? Não. Agora é o seguinte, cara. É minha última turnê do mundo e tal. E quem quiser me ver, que vem na Bahia. Quem quiser
mas
me ver, vem pra Bahia que eu vou tocar
o Caetano
sozinho.
É incrivelmente incrível. Esperto também, né?
Ele
assim,
é.
Porque assim...
Eu conheço
o Caetano. Olha o que é esse tweet dele. Né?
E ele de que, ele, a que, foto que, dele de sunga ganha de qualquer um. Vamos combinar também, tá? Por favor.
Mas ele twitta assim: não, essa talvez, ele não dá certo.
Não. Claro.
Eu tenho vontade que essa seja a minha última grande turnê. Depois eu tenho vontade de ir pra minha terra, pra Bahia e fazer show toda semana.
Uau.
Aí todo mundo, Caetano quer. Caetano vai fazer coisa. Cara, assim, ele. Não sei se ele vai fazer.
Ele rindo em casa.
Rindo em casa. Não, agora a turnê dele tá mais que divulgada.
Mas mesmo que faça, é uma coisa que muitos artistas fazem nos Estados Unidos com Las Vegas, né?
Residência.
Tipo, coloca, bota a residência
a lá.
Seinfeld passou, acho que uma década fazendo
Delta,
show.
Delta, 3 anos só em Vegas.
Fazendo show de quê?
A Britney fez.
O Seinfeld faz show de quê, será?
De
ele canta. É, né, fia?
Quem foi pra Las Vegas ver show de stand-up?
Nossa,
o Seinfeld com show de embaixadinha.
ele é malabares com fogo.
E a estátua viva, às vezes ele para.
Mas o Elvis ficou residente em Las Vegas.
A Britney, a outra lá.
Shania Twain, acho que já teve. Elton John, acho que já teve.
É, então acho que faz todo sentido. Ele ficou
residente
em Não, e acho assim, o Caetano, acho genial.
Eu sou muito amiga de Caetano.
Muito amiga de Caetano. Eu acho genial. Mas acho que também é uma coisa que os bons também sabem fazer, né? Ele é um bom marqueteiro também.
Claro que é.
Né? Assim, ele é um cara que sabe
essa
o que tá fazendo.
Essa galera
ele de sunga.
Aprendeu com a Anitta.
Essa galera que rende mais de uma milha por mês tem uma equipe boa pra pensar essas coisas também, né?
É verdade.
Mais de uma milha, mas descontado a meia.
Um meizinho, um postinho.
Uma milha.
Mas o Leão pegou ele esse ano. O Leão pegou ele. Mas ele parcelou em 12.
Deu uma mordidinha.
Foi o leãozinho. É.
E aqui a Fugini, aquela fábrica, aquela marca de molho, que tava se erguendo.
Fugini.
Eu botei Fugini.
Fugini, eu acho, né?
Fugini. Estão fugindo. Fugini?
É, com G, da Fugini, G-H-I, então. Né?
Não, é G-I-N-I.
Não, é com H, eu sei porque eu...
Mas eu copiei e colei!
Inclusive tinha diversos na minha casa.
Daquele lote.
Daquele lote top. Yeah. Mas eles estavam se reerguendo e agora acharam...
É sem H.
Viu? Ai, Edu, será que... né? Eu sou amiga de Caetano!
Então eu tô comendo um com H, então.
Um com H. Então tá de boa. Vou comer esse lote, então.
Acharam uns molhos com bactéria, parasita e fungo e tiveram que parar de novo. Então é isso aí, sim. Tinha, lembra que tinha voltado?
Sim, achei que tinha...
Caiu de novo. Caiu de novo. Assim,
mas será que então não era de rever alguma coisa? Talvez...
Talvez...
A higiene...
Não, talvez o nicho, talvez não fazer molho. Não sei. Coisa ali.
Talvez botar o H, né? Pra disfarçar.
Mudar de nome é uma grande. Mudar de nome.
E não tem... E tem comidas que precisa... Tipo uns queijos que dependem de uma, um certo
mofinho.
É. Ah, os vinhos também. Tudo, é só falar que esse molho de tomate é de gorgonzola.
Fermentado. Só o pessoal da Vigilância Sanitária vir depois falar com o Eric.
Pô, mas eu pago muito mais caro aquele vinho mofado.
Não, mas queijo como mofado. É que acontece fermentação? Fermentação não tem um processo que faça por...
Fermenta.
São bactérias que bota fazem a porra.
Então, de repente faz um chope.
Eles não entenderam o conceito da Fugini. Não entenderam o conceito.
Tu também.
Impressionante, da Fugini. Não entenderam o conceito.
Capuzinho, você abriu suas notícias aí?
Não, cara,
porque nós temos o quê? Foi uma foto.
Qual tu quer?
De sunga, né?
Tem duas, cara. Tem um.
Vamos do americano.
Americano?
Bora.
Tá, também é boa pra caramba, né? Mas tudo bem.
Não, então vai outra.
Não, é que tu tomou quanto, né?
Foi sol, hein?
Acho importante ir. É importante ir.
O norte-americano Kevin Magninis.
Repite.
Kevin Magninis. De 57 anos, passou 100 dias se alimentando apenas de McDonald's.
Olha, 100 dias. Parabéns, hein?
Isso é um documentário chamado Super Size.
Não, foi de novo. Agora acabou e é quarta-feira.
Mas o desfecho foi outro.
Foi outro desfecho.
O outro faleceu. É, esse morreu. E esse aqui, ó, o resultado, segundo ele, foi uma redução dos níveis de gordura e colesterol, uma melhora na quantidade de açúcar no sangue e a perda de 26 quilos.
McDonald's! McDonald's!
De acordo com o Magninis,
bem
apesar de nada do cardápio da rede de restaurantes ter ficado de fora, nem mesmo as sobremesas, a quantidade das porções foi reduzida pela metade. Além disso, o norte-americano evitou fazer lanches entre as refeições e bebeu apenas água do... Ah, então não foi um... Não foi uma imersão raiz no McDonald's.
Não, que tem só refri que ele não... É. Aquele lá que vocês estão falando, acho que era uma vez por dia que ele comia, não era?
Ele comia tudo,
não,
né?
O Super Size Me, ele ficou 30 dias, eu vi esse documentário, mas ele ficou vivo, não morreu, não. Ele ficou 30 dias comendo
de cigarro.
Todos os dias, todas as refeições. E ele tinha que sempre aceitar o extra. Os caras já, tem que ter um extra de batata. Ele era obrigado a aceitar.
Como é que ficou o MC dele?
Não, ele não conseguiu mais fazer sexo, ele falou.
Não.
Tipo, com a esposa, não conseguiu subir escada, uma coisa tipo assim.
Mas ele disse em uma rede social que fez uma... afirmou que parte do objetivo desse projeto era provar a si mesmo e para quem estivesse assistindo que o que importa em uma dieta não é o que é ingerido, mas sim a quantidade ingerida.
Mas ele, eu procurei em tudo, né? Eu disse quantas refeições ele fazia por dia, deve ser as três daí, né?
Todas, né?
Ele não fazia intervalo nenhum.
Não, vai ver se ele tomava uma casquinha de sorvete só todo dia. Aí não dá, aí não pode.
Não, mas ele disse que pegava completo, e só que pela metade.
Era só um nuggetzinho, uma coisa pequena, o Lorenzo falou.
Não era.
Ah,
quase
era,
nada,
dizia. Não era. Não era isso.
Não, Lorenzo. O cara do Super Size me lá é pô.
Não, ele pegava...
Ele pedia o...
A metade.
O Super Size era... Eu acho que até caiu fora essa promoção nos Estados Unidos por causa do documentário, eu acho.
Quantos anos?
Tu pagava um pouco a mais e ele dobrava o tamanho.
Meu Deus. Assim, quanto tempo o Super Size?
Ele tinha que aceitar.
Quanto tempo ele fez?
E o cara oferecesse.
Se oferecesse.
Fez 30 dias.
E 30 dias ele engordou...
E esse é 100 dias.
Ele engordou e ele perdeu toda a...
Elastice, tudo.
Ah, ele ficou doente, ele adoeceu, né?
E logo depois...
Uma fama delícia.
Porque tem, gente, uma fama delícia, mas ele não aguentava mais, imagina.
E tem um documentário que saiu depois, do comediante Doug Benson, que é o Super Jaime, que ele ficou 30 dias sem usufruir de
Heineken.
De cannabis.
Caraca.
E depois 30 dias usando direto pra mostrar
que ele ficou melhor.
As mudanças do corpo. Ele ganhou 3 quilos e pouco.
Tá, por causa do...
A nota
por que,
dele...
Por que, Bárbara?
Da larica, tô tentando analisar.
A nota dele...
Ah, eu sei o que é na larica, né? Ah, eu sei, já me contaram o que é.
Já contaram.
Tem aquele exame, o SAT lá, que tipo um Enem, assim, sabe? A nota do Enem dele, que ele fez as duas vezes, melhorou.
Oh.
Mas a de matemática piorou. No geral,
agora, a literatura.
O score aumentou.
Literatura.
É uma inspiração louca ali.
Compôs um álbum também.
E a J.K. Rowling.
Mas ele não aguentava mais.
O cara virou o Jack Kerouac, escrevendo uns troços beatnik.
Que coisa mais boa.
É, mas na real, só de o cara segurar o refri já é meio... Bom, eu perdi 23 quilos, né, cara? Em 8 meses, né?
Só de segurar o energético.
Cara, segurando exatamente. Energético, pão, massa e refri.
E como é que tu tá agora segurando?
Triste. Completamente triste. Depressivo.
E agora ele gasta o mesmo valor em antidepressivo.
É. Não, na real, tem quase tudo. O refri sem açúcar, o energético sem açúcar em muito menos quantidade. A massa eu comia pra gente todo dia.
Então tu perdeu o peso, só tá com câncer mesmo.
É que a pandemia, o miolo da galera ficou tudo muito mal, né, cara? Eu ficava em casa comendo e ansioso e tudo mais. Então a pandemia desregulou tudo. Agora que a vida é bem
voltou
normal.
Nutri.
Bitcoin.
Cervejinha, né?
Tu investiu na cerveja?
Investi na cervejinha. Vim forte na cerveja.
Vim forte
during pandemics, né?
É o pão líquido, né, cara? É o pãozinho líquido, né?
É o pãozinho líquido.
Agora... Sabe que em que momento a gente vai parar pra refletir sobre o que aconteceu da pandemia? Porque eu não parei, na real,
eu também
né?
Não.
Foi tipo assim, ficamos em casa, depois a gente saiu e
eu paro
tá
dia
5
do mês, só que eu vejo, bah, cadê aquela gordurinha que existia?
O cara gasta mais agora, né? Exatamente, que sai de casa, né?
Não, e eu tinha que
E a Bárbara antes passou a pandemia inteira enriquecendo, né? Porque a morcega pagava tudo, né?
Ai, agora ela inventou ontem que vai fazer o meu cartão de crédito pra eu
gastar
meu dinheiro. Eu falei, o quê?
Com o teu nome.
Eu só tenho 30 anos.
Ajuda a sua filha, morcega.
O que eu vou fazer?
Olha essa carinha, morcega. Olha
que tu pode ver, investigar aí, mas tem essa questão de abandono parental,
eu
acho. Dá uma olhada
30
aí,
cara.
Abandono
30 anos.
Abandono de capaz. Abandono de capaz.
Exatamente. Eu sou completamente incapaz. Eu sou incapaz, eu não
pra
quero
mim,
perder.
Esse é o Miguel do jovem adulto, né? Desse conceito de jovem adulto.
Sim,
né?
Eu adoro.
Mas não, eu sou jovem adulto. Eu sou 32, 34. Eu sou jovem adulto. Tu é jovem adulto, eu quero ser.
A Bárbara tem 36 trabalhos só pro corotinho, né?
Eu sou jovem idoso.
Só pro corotinho colorido.
Eu sou jovem idoso, tá? Me respeita.
Eu nasci com aquela as dores clássicas dos 70 anos, tá ligado? Ah, coluna, joelho, então. Nunca tive essa vibe.
Senhoras e senhores, amanhã, 6 de junho, realeza do cafezinho vai estar nesse estúdio. Arthur de Faria com a gente amanhã.
E sem o Eric!
Ué?
E sem Gabu também.
Tu não vem.
Mas
tu
tava afim de falar com ele.
Não, o Perdigão, tu acredita numa coisa que o Perdigão fala?
Ô, Perdiga.
A gente fala pro Perdigão falar qualquer coisa, ele não faz!
Então vou tentar, porque
daqui a 3 meses ele vai me avisar que não vem amanhã.
Tem campanhas pra fazer amanhã nas redes sociais da Mix, então, tipo, em princípio, mas tá bom bem.
Tá, então amanhã Mauro Borba e Arthur de Faria com a gente.
Legal!
A realeza do cafezinho.
O cafezinho pode dica aqui, vai estar eu, vai estar o Arthur, vai estar o...
Venho de terno,
por
favor.
Tu não vai estar amanhã?
Não, eu vou estar, mas eu não sou da realeza antiga.
Ah, não, mas não
tem problema. Mas galera, traz um...
Tu é melhor que nós.
Eu também acho. Eu também acho! Maravilhosa! Muito bem, gente. Então vamos vir arrumadinhos ou não, né?
Não, acho que não precisa. Não, acho que o Arthur, ele quer que a gente se sinta em casa. Como
então,
a gente...
Ah, então tá. Mas não mexe nada.
Então vou dar um selinho nele, né? Assim como eu me sinto em casa.
Claro.
Gente, amanhã a gente volta com mais cafezinho, participação especial. E um beijo pra você, continua participando com a gente. Vamos mandar um boa tarde pro Mauro Borba?
Vamos!
Atenção, senhoras e senhores!
Boa tarde,
beijo!